وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة.
Olá, olá a todos. Começando mais um Seedcast. Aqui é o Espinho. Eu tô preocupado com o que tá acontecendo lá fora e ninguém tá vendo.
Aqui é o PV e o assunto de hoje é espinhoso, mas é muito interessante e eu temo pelo futuro da religião cristã no mundo.
Olá, galera. Aqui é o Doc. Importante lembrar que o dinheiro não resolve todos os problemas.
É verdade.
E aí, povo? Aqui é o DVD, Batata Tá Quente, e hoje eu vou ser um bom ouvinte. Então, bom Seedcast pra vocês.
Então é isso aí, galera. Aqui o povo reunido mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre a Igreja Perseguida. Estamos aí perto do dia 19 de junho, que é o dia da Igreja Perseguida no Brasil. Um dia onde a Igreja se une e se reúne para poder conscientizar os fiéis, os membros, e levantar um clamor em favor da Igreja de Cristo, onde ela não é tolerada, onde não é permitida, e onde é punida com torturas, com prisão e com morte. Se você abre a sua Bíblia, tem um versículo específico que fala mais ou menos assim: Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A palavra de Deus, meus caros, ela é clara. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações. Ou seja, a partir do momento que você foi ensinado, orientado na palavra e no viver de Cristo, você não pode guardar isso para você. Até porque se você confia nele, acredita nele, tem ele como Senhor e Salvador da sua vida, você não consegue se calar. Bom, a gente vive num mundo bem amplo, né? bem extenso. África, Europa, Ásia, países de outras culturas, de outras crenças religiosas. Muitas dessas crenças e culturas estão renegando a Cristo. Não tem o conhecimento da palavra de Deus. E é nosso papel tentar levar isso para lá, entendeu? Porque tem muita gente acreditando em coisa que não é, em coisa que é mentira. E são todos nossos irmãos também, né? A gente tem uma responsabilidade com eles. Então a gente tenta ir até lá para compartilhar da palavra com eles. Mas aí o que acontece? Os governos desses países não toleram a crença cristã, o nome de Jesus Cristo, entendeu? Por exemplo, a gente está usando como base para gravar o programa o site do Ministério Portas Abertas.
O Ministério Portas Abertas, ele acredito que seja o ministério mais... o principal ministério brasileiro a respeito dessa conscientização da perseguição das igrejas.
É, e é um dos mais antigos, né? Eles estão trabalhando aí faz tempo nessa área.
Eles são muito preocupados em conscientizar a igreja de que a perseguição acontece. E ministérios como Portas Abertas e movimentos como o Dia da Igreja Perseguida, eles vêm justamente ser um memorial, né? Um chamariz para relembrar-nos de que essa realidade existe e de que nós não podemos nos esquecer dela.
Não só isso também. O Dia da Igreja Perseguida é uma coisa necessária, especialmente para a igreja brasileira, porque em tempos em que a teologia da prosperidade tem tomado conta de muitos púlpitos, esse é o tipo de memorial que faz para a gente, que bota, que pelo menos pode colocar as pessoas para repensar em algumas coisas. Porque como é que você vai pregar Cristo para as pessoas, para pessoas que estão perdendo tudo por causa dele?
O interessante desse Dia da Igreja Perseguida, ao menos por um instante, ele consegue fazer com que as orações da igreja se voltem, né? Se direcionem para aqueles que estão sofrendo perseguição, para aqueles que não conseguem viver o cristianismo por conta dessas intromissões dos governos e dos regimes sobre a liberdade religiosa, né?
É interessante porque... muitas vezes as pessoas sentem falta de oração. Esse é o tipo de coisa que a gente pode não saber que tipo de... o que foi que aconteceu porque nós oramos, entendeu? Pode ter acontecido milagres que nós não sabemos em função desse dia.
Não, é mais do que um suprimento, algo físico, algo material, como uma Bíblia, talvez comida ou água, ou mesmo dinheiro, eles não são tão eficazes quanto o poder da oração, cara. Cara, o que mantém eles vivos ali, que mantém eles firmes e fortes, cara, com certeza é a oração.
Interessante mencionar isso, né? Porque tem muita gente dentro das igrejas que acha que missões se resume em dinheiro, né? Se resume em oferta missionária, né?
Ah, sim.
É claro que a oferta missionária ela é essencial, sustenta os missionários, as famílias, mas não é o principal. Muita gente se limita a fazer isso e esquece de orar, quando a oração é o mais importante. O poder de Deus é tão grande que a pessoa pode se sentir abraçada a partir das nossas orações que saem daqui.
A hora que eu olho para esses caras que são missionários, que encaram mesmo encarnam isso mesmo, o cara tem que ter um compromisso não apenas com Deus, mas um senso de dependência de Deus muito grande. E quando eu vejo os materiais a respeito da igreja perseguida, não apenas essa coisa da tortura ou das perseguições, mas imagina o dia a dia de um cara desses, em que ele não sabe o que vai acontecer no dia dele, ele não sabe que se hoje na China, por exemplo, eu estava lendo a respeito de um pastor que está preso, e aí o filho dele foi tão, um filho mais velho dele foi tão espancado que corre risco de perder a visão do olho direito. O filho mais novo dele também foi pego, também apanhou. Imagina a cabeça desse cara. E imagina o quanto que ele tem que buscar para se manter com a fé de pé, para não se vender, para pensar mais na fé do que pensar, às vezes até mesmo no próprio bem-estar da família, dos seus filhos, que legado que ele vai deixar para o mundo. Às vezes eu lembro também de um dos grandes pregadores, acho que é um chinês mesmo, chamava Watchman Nee. Esse cara deixou um monte de coisas escritas. Ele foi preso várias e várias e várias e várias vezes e nunca se deixou abater. Acho que o grande mérito dos missionários, especialmente que correm, né, que estão na igreja perseguida, é realmente não só a fé, mas a perseverança na fé.
Aqui tem um breve resumo da situação nos 10 mais. Fiz um resuminho aqui dos 5 primeiros.
Essa classificação a gente está pegando do Portas Abertas, né?
Isso.
Então eles têm um ranking lá dos países onde é mais difícil pregar o evangelho, onde a perseguição é mais forte, é isso?
Correto.
Eu queria comentar o que eles falam sobre os motivos para classificar, como eles fizeram essa classificação. Que são critérios objetivos até, que é a situação legal dos cristãos nesses países, a atitude do regime político em relação à comunidade cristã, a liberdade da igreja para organizar eventos, o papel da igreja na sociedade, o tratamento dos cristãos considerados individualmente como pessoas, né, e não como instituições, e qualquer outro fator que possa limitar a vida das igrejas e dos cristãos. Então, para montar esse ranking aí, eles consideram esses fatores aqui.
É, seguindo esses critérios, o Ministério para as Abertas formou esse ranking, né, dos países onde a perseguição é mais forte, onde ela é pior e tal. Entre os 10 mais estão a Coreia do Norte, Irã, o Afeganistão, Arábia Saudita, Somália, Maldivas, Iêmen, Iraque, Uzbequistão e Laos. É, a maioria desses países reside no Oriente Médio, onde a religião predominante é o islamismo. Mas também tem a Coreia do Norte e Laos, que é uma região lá próxima. A Coreia do Norte ela está em primeiro lugar entre os países onde a perseguição é maior. E como é que funciona o negócio lá? A Coreia do Norte tem enfrentado crise econômica e além de várias consequências de catástrofes naturais. Ou seja, muita gente acabou perdendo a casa, perderam os lares, tem um problema na economia, a moeda nacional mudou recentemente. O regime político na Coreia do Norte É, todo mundo lá se volta para um grande líder. É um homem e ele é endeusado, entendeu? Eles devem prestar culto a ele ou adorar ele.
Quase, é Kim Jong-il. Esse cara, ele é, eles fazem, fizeram, ele faz um meio que um culto à pessoa dele, porque ele é tido, ele se coloca como um grande líder do país. Ele tem incentivado muitas pessoas a também adorarem o filho dele, que vai ser o seu sucessor. Ele é um homem que está muito doente atualmente. Ele é o cara que controla cada aspecto do país. As pessoas são obrigadas a cantarem hinos falando que são as pessoas mais felizes do mundo, o país mais feliz do mundo. Ele pinta os Estados Unidos e o resto do mundo como um lugar caído, um lugar feio, um país que o resto do mundo é diferente deles. Só que há muito tempo a Coreia do Norte passa por períodos muito longos de fome.
Então, a situação da Coreia do Norte, pelo que eu estava lendo, me lembra até um pouco do período da Segunda Guerra Mundial, né? Quando a Alemanha estava caçando e exterminando os judeus. Porque os cristãos têm sido tratados dessa forma. Eles não têm nem o direito de existir, de acordo com o governo norte-coreano. Então, muitos deles foram executados, enquanto tantos outros foram levados até para campos de concentração, né?
São o que eles chamam de campos de reeducação.
Outro país onde a perseguição pega muito pesado também, que está em segundo lugar na classificação, seria o Irã. O Irã é um país islâmico, né? Onde existe uma... Dizem que há uma suposta liberdade religiosa, mas na verdade o que impera é a intolerância. Isso é, tudo tem que estar de acordo com as leis do Islã. E como o cristianismo vai contra isso, então é natural que toda forma de cristianismo seja perseguida.
A gente só tem que deixar uma coisa clara aqui. A grande questão não é o Islã, tá?
Sim,
são as pessoas que regem o local e que utilizam o Islã como forma de fundir o Estado com a Igreja. Tá? Existem países em que a maioria é muçulmana, tá? Mas existe liberdade de culto, existe possibilidade. A Igreja tem lá seus problemas, mas não são os problemas que a gente encontra. São locais que são locais bem mais livres. A grande questão desses países de cultura muçulmana que nós estamos citando, exceto a Coreia do Norte, claro,
é a perseguição
que os dirigentes,
os regimes.
Impõe sobre o resto das pessoas, não permitindo que se faça outra vida a não ser a vida que manda os ditos de Maomé, tá? Só deixando isso bem claro.
E outra coisa também, nós não temos nada contra os muçulmanos, as pessoas muçulmanas, as pessoas que seguem a religião muçulmana. Nós amamos vocês assim como amamos a cada pessoa que nós conhecemos.
Mesmo assim, quando você vive num país islâmico, você é muçulmano, e aí você deixa a sua religião para abraçar uma outra, então, por lei, o ex-muçulmano deve ser morto. Funciona dessa forma.
Fugiu da aula de história, você não consegue. Tem a divisão entre os sunitas e os xiitas. Tem a galera lá que fala, não, pega leve, tem um pessoal mais, que é mais hardcore. Tem essas diferenças, não é assim também. A diferença é que na maior parte dos países que não se pega mais leve, eles não pegam nem um pouquinho.
Enfim, mas acontece os interrogatórios, as agressões, as prisões, a polícia secreta monitora a igreja, células e cristãos ativos na obra. Então o Irã é um país que está precisando de bíblias, né? Porque muitas acabaram sendo confiscadas e queimadas. Mas não precisa de gente que ore. Em terceiro lugar, tem o Afeganistão, onde muitos dos ex-muçulmanos são perseguidos, né? Já que existe essa intolerância ao cristianismo. Eu anotei aqui também que quando um afegão torna-se cristão, isso pode vir a ser considerado um ato ilegal, segundo uma lei que eles estão tentando aprovar lá. É um debate público que está ocorrendo, né? Sobre isso, se será permitido ou não que os afegãos se tornem cristãos e tenham direitos legais. Em quarto lugar, a Arábia Saudita, né, que tem uma situação até semelhante ao do Afeganistão. Por ser um país estritamente muçulmano, né, qualquer vertente cristã acaba sendo não tolerada. Né, e apostasia, que seria o abandono da fé no islamismo, ela é punida de morte, caso o acusado não se arrependa. Em quinto lugar está a Somália, que é um país que está em guerra civil há quase 20 anos, onde se formaram estados independentes e alguns deles não toleram o cristianismo. Na verdade, estão até tentando exterminar toda a forma de cristianismo que possa estar existindo lá.
O país lá tá todo destruído, eles não sabem para onde correr para extravasar raiva. Então eles têm que matar alguém, então elegeram os cristãos. Ó. Olha a história do país, tem guerra civil desde 91. Quando que eles tiveram algum período de... Tá bom então, vamos fazer um país de verdade. Não tem. Se você for ver bem, em estados que estão em guerra... Eles chegam, países que estão em guerra civil, eles não sabem mais contra o que mais guerrear.
Agora, uma coisa que eu acho que é fator predominante nesses cinco países que a gente citou é a questão da liberdade de imprensa, do acesso da imprensa internacional como um todo. E também das próprias Nações Unidas, de modo que fica muito difícil reportar e tornar notória e conhecida essa realidade.
É, eles são estados que se fecham muito em si mesmos. Se você notar essa... Uma coisa que eu notei aqui nesse padrão desse pessoal aqui, esse é não tanto quanto o Afeganistão, porque eles estão em guerra, né? São países ditatoriais, tá? Por serem ditatoriais, existe a tendência de fazer com que as pessoas ajam como eles querem e sem questionar. E se você questionar, você vai ser retirado, porque o governo fala, eu sei que é melhor para você.
A partir do momento que um grupo de missionários, ou uma dupla, uma turma de missionários vai para uma terra estranha, tem um encontro com alguma pessoa que ainda não conhece a Cristo, aí ocorre aquele momento bonito, todo aquele papo sobre salvação, sobre o amor de Deus, e a pessoa é tocada, entendeu? O Espírito Santo toca a pessoa... E de repente ela se converte, aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aí? Como continua?
Eu acho que antes disso ainda, a gente tem que se perguntar como funciona essa evangelização, essa obra missionária. Eu imagino que seja algo meio 007, meio, meio agente secreto, porque... Você não pode simplesmente chegar, conhecer uma pessoa e começar a falar de Jesus para ela. Então eu imagino que a dificuldade primária seja como ganhar terreno. Eu imagino que seja uma coisa que demore, sei lá, 6 meses, 1 ano, para você conseguir falar que é cristão para uma pessoa ou para uma família.
Cara, não deve ser nada fácil. Primeiro porque não tem um lugar ideal para isso. Você não pode ir para uma praça pública.
Eu não sei como que deve ser o evangelismo nesses lugares, mas o que eu penso é que não só apenas a coisa de 007. O que eu penso do evangelismo que deve acontecer nesses locais, ele tem que ter medo. Eu acredito que esse cara tenha que ter medo, de repente, é do vizinho, é do vizinho do cara que ele está evangelizando, é do
colega de trabalho, né?
Do colega de trabalho, do porteiro do prédio. Por quê? Porque esses caras, eles estão longe, eles estão só de butuca, eles estão só olhando. Se de repente aparece um cara lá com uma propina, então com um cacetete, esse cara não vai falar. Mas o correto seria a gente perguntar pra alguém. A gente não sabe. A gente deveria chegar e falar e perguntar pro cara, escuta, como é que é a perseguição? A grande questão do evangelismo dentro desses países... Um missionário desses, ele tem uma consciência, ele tem uma dependência de Deus muito grande. É ele acordar de manhã e saber que a vida dele está nas mãos de Deus, é saber que ele depende exclusivamente de Deus e que ele vai servir a Deus até o momento em que ou Deus falar para ele, tá bom, chega, tá na hora de você parar de sofrer, vamos para um país mais fácil agora, ou então, de repente, Deus fala para ele, tá bom, chega, agora você vai morrer, vem para cá que agora você vai descansar.
Tá, mas é claro que o trabalho não acaba por aí, né? Não basta simplesmente o irmão chegar, começar a ganhar terreno e falando de Cristo e de repente ganhar essa pessoa para Cristo, sabe? Conseguir a conversão dela. Oba, mais uma alma pro reino dos céus. Beleza. Não é bem assim, cara. Pensa num desses 10 países, por exemplo. O cara pregou, para um muçulmano, ele deixou a religião dele, abraçou o cristianismo, mas não tem, por exemplo, acesso a uma Bíblia. E se ele for pego com uma Bíblia, ela é confiscada, ela é queimada e ele vai para a prisão. Como que um novo crente num país de perseguição se mantém se não tiver alguém ali dando apoio, cara?
Bom, eu só tenho uma resposta. É a pura misericórdia e graça de Deus através do Espírito Santo, cara. Não tem outra solução, não tem outra resposta. Eu não consigo imaginar outra forma que não pelo mover mais profundo do Espírito Santo, cara.
Mas você acha que a nossa responsabilidade não acaba aí, cara? Você acha que a gente não devia fazer mais?
Eu imagino que os missionários nesses lugares dão uma continuidade, acabam formando pequenas igrejas secretas dentro das limitações. Mas, por exemplo, a gente tem notícias de que o pessoal pega um capítulo da Bíblia, um livrinho lá, sei lá, pega um livro de pega o livro de João, separa todas as folhas da Bíblia e dá uma folha para cada irmão da igreja. E aí essas pessoas têm que ficar revezando essas folhas. Muitas vezes o cara passa, sei lá, uma semana, um mês, só com um capítulozinho, uma página da Bíblia. E se não for pelo mover do Espírito, como essa pessoa vai conhecer mais daquilo que Cristo fez, daquilo que Cristo pregou? Só pela graça mesmo. É lógico que o missionário, ele deve continuar trabalhando ali, e eu imagino que continuem.
Olha, eu só acredito que a igreja perseguida, ela é hoje um dos grandes focos de resistência do cristianismo, não apenas das pessoas que realmente se entregam por Cristo, mas também uma das grandes lembranças que a gente tem para não cair na lambança que tem se feito. É um lembrete para nós mesmos, para que a gente consiga se policiar e, pelo menos, já que a gente não pode fazer muito, né, não pode ir nesses lugares para ajudar esses cristãos, a gente pode honrar a vida deles, o esforço deles, usando a nossa liberdade de culto para fazer algo bom com isso, deixando um pouco o materialismo de lado, deixando um pouco a vontade de ter coisas e ter dinheiro de lado, e se concentrando mais em sermos boas pessoas, em sermos bons para pro próximo, em sermos o melhor profissional que nós pudermos ser, a melhor pessoa que a gente puder ser, e principalmente o melhor cristão que nós pudermos ser. É isso que eu acredito.
Bonito. Então a gente está vivendo num país onde a intolerância religiosa não existe, apesar de haver certo preconceito, apesar de haver certos conflitos, de a gente ficar, às vezes, discutindo religião, né? Mas a gente tem liberdade, a gente tem livre acesso a igrejas, todas as páginas da Bíblia reunidas, e são coisas assim que, às vezes, a gente nem dá muito valor. E a polícia não vai tentar impedir a gente, o exército não vai tentar derrubar a igreja. É um momento para a gente abrir os olhos para o mundo lá fora, onde essa liberdade não existe, né? Onde existe intolerância religiosa. É nosso papel, cara, interceder por essas pessoas, interceder por esses cristãos que estão sendo perseguidos. É tentar abrir os olhos das pessoas, principalmente agora no dia da igreja perseguida, para que essas pessoas sejam incentivadas também a interceder, apoiar ministérios de missões, enviar pessoas, talvez você mesmo descobrir que você tem um chamado para servir a Cristo em outro país, em levar a palavra para lá, entendeu? Eu acho que a gente devia deixar um pouco de lado essa comodidade, entendeu? Esse conforto, aproveitar enquanto a gente tem Bíblia, enquanto a gente pode ir na igreja e se unir, cara, para interceder pela igreja perseguida.
Pessoal, aqui quem fala é o Doc, eu tô com o Kevin, e nosso Seedcast não acabou ainda não. Nós estamos aqui com a presença mais que especial do Estevão, do Ministério Portas Abertas. E ele vai conversar um pouco com a gente, para falar daquelas coisas que a gente não sabe responder, porque a gente não tá ligado no dia a dia das perseguições às igrejas e aos cristãos. Estevão, seja muito bem-vindo ao nosso Sidcast, é um prazer ter você aqui. Obrigado por dispor do seu tempo para estar aqui com a gente. Gratidão aqui em nome de todos. Muito obrigado, cara.
Valeu. Na verdade, eu que agradeço pelo espaço, né? Um espaço para divulgar a causa da Igreja Perseguida. Então, a gente está sempre à disposição para fazer o que for possível, né? Então, é isso aí. Muito obrigado a vocês. Como o Doc falou, eu sou o Estevão. Trabalho na Missão Portas Abertas já há mais de 2 anos. E hoje eu sou coordenador do Ministério Underground, que é o Ministério de Jovens da Missão Portas Abertas. Faz pouco tempo que eu sou coordenador, então, sei lá, tem 3 semanas. Praticamente é o meu primeiro, sei lá, minha primeira participação oficial fora dos canais da Missão Portas Abertas.
A gente queria perguntar algumas coisas para você, Estevão. Primeiro, eu queria que você dissesse o que é o Portas Abertas, o que é o Underground e a relação desse ministério com o Dia da Igreja Perseguida.
Na verdade, a história da Missão Portas Abertas é um pouquinho antiga, só um pouquinho. Ela começou em 1955.
Poxa vida.
Isso, e assim, quem tem família na igreja há muito tempo, com certeza já ouviu falar do contrabandista de Deus.
Sim, sim. Tem até um livro que ele contrabandeava Bíblias para a União Soviética, alguma coisa assim,
isso,
né?
Isso, cara. Da Guerra Fria, que não podia levar nada para lá. Como é que chamava? Era a muralha.
Cortina de ferro. Isso. E esse rapaz, que é o famoso irmão André, ele que é o fundador da Missão Portas Abertas.
Ah, né? Tá.
Então, o pessoal às vezes não liga a história, mas o livro, inclusive, que vocês comentaram, chama O Contrabandista de Deus, ele conta toda essa história do início, como que Deus chamou, como que foi contrabandear Bíblias para a Cortina de Ferro, né? E a Missão Portas Abertas começou ali, com um jovem, a gente pode frisar isso, né? Que era um jovem que simplesmente quis obedecer a Deus sem se preocupar em estatuto, em se juntar a uma diretoria, né? Na parte burocrática. Ele quis obedecer a Deus.
Sim.
E depois toda a estrutura surgiu, né? Ao longo do tempo. Então tudo começou lá atrás com esse rapaz. Ele levava as Bíblias para dentro da Cortina de Ferro e logo no início ele encontrou uma igreja que estava sofrendo muito. Uma igreja que era pressionada, uma igreja que não tinha acesso a materiais, assim, de estudo, a Bíblias. E ali Deus falou com ele que ele seria um instrumento para abençoar essa igreja. Então a Missão Portas Abertas, ela tem o trabalho de servir a igreja perseguida, seja aonde for e seja para o que for também. Então hoje a missão, ela trabalha entregando materiais ainda, né? Bíblias, e também trabalha com ajuda socioeconômica, que a gente às vezes esquece que o cristão perseguido precisa de renda, né?
Sim, sim.
E, então a missão, ela fornece ferramentas para o cristão ter a sua própria renda. Às vezes montar um negócio, comprar alguns animais e tal. Também a missão fornece ajuda, tem um cristão preso, a missão vai lá, contrata um advogado, nessa parte também. Então, o que a igreja perseguida precisa, a Portas Abertas está aí para isso, né?
Então, isso nós... sem placa de igreja, né, cara?
Sem placa, isso.
Não interessa qual a denominação, o pessoal do Portas Abertas vai estar disposto a estar ajudando o cristão, né?
Isso. É cristão, sofre perseguição, então essa pessoa ela vai ser ajudada pela Portas Abertas. Quer dizer, a ideia é que seja ajudada, né? Porque o número é muito grande. A gente trabalha com uma estimativa de 100 milhões de cristãos que sofrem perseguição. Não é um número exato, porque a gente tem países muito fechados, né? Em países livres, como é o caso do Brasil, Estados Unidos, Europa, o objetivo da missão é levantar a igreja para que eles possam sustentar os cristãos que sofrem. Seja em oração, seja com doação, seja indo até eles... ou seja, enviando cartas, né? O trabalho, então, da Missão Portas Abertas tem 2 frentes, né? Um com a igreja perseguida mesmo, que é o trabalho de um campo, e o outro aqui, que é levantar as pessoas para se engajarem na causa da igreja perseguida. E tudo começou lá atrás mesmo. Graças a Deus, a missão cresceu bastante, a gente tem muita gente trabalhando, muita gente envolvida. A gente não consegue dimensionar quantas pessoas oram, por exemplo, pela Igreja Perseguida.
Sim.
E o nosso site, por exemplo, no Brasil, tem mais de 1 milhão de visitas por ano.
Puxa vida.
O nosso trabalho, graças a Deus, está crescendo, está sendo bem feito. E aqui no Brasil a missão começou em 78, também tem bastante tempo, né? Então o Underground, como a gente estava falando, que é um ministério de jovens, que eu acabei de assumir, né? Junto com a minha esposa, Aline, nós estamos nele há 4 anos, participamos de um acampamento e ficamos chocados com essa realidade, né? E resolvemos nos envolver com o Ministério Underground, que na verdade é só um meio diferente que a missão Portas Abertas tem de chegar nos jovens. É a mesma coisa, porque o pessoal gosta de, às vezes, pensar que é separado, né? O Underground é diferente da missão Portas Abertas, mas não é, né? É só um ministério dentro da missão.
É só uma forma de trabalhar uma linguagem mais jovem, né? O objetivo é o mesmo, é isso?
Isso, o objetivo continua o mesmo, né? E, então, o Underground existe já há 10 anos, né? Acabamos de fazer uma festa de aniversário. Inclusive, a gente teve a presença da banda Resgate, banda Apogeu, foi uma bênção. Foram 2 dias de festa, né?
Oh, 2 dias de festa, cara. É o esquema de festa judaica, né? Já vai pegando uma semana, assim.
Eu acho que se bobeasse, o pessoal ficaria a semana toda. Veio gente do Espírito Santo, de Minas, do Rio de Janeiro. Foi muito bom.
É, isso é muito legal, cara, porque demonstra também que o próprio Underground está alcançando essa galera e passando a mensagem, né? Sendo alcançado para ter essa visão de que precisa orar, que precisa pensar, pelo menos, na igreja perseguida. Tem que fazer a nossa parte, porque o povo brasileiro, às vezes, fica muito acomodado na situação cômoda que a gente tem aqui no Brasil, né?
É, pra gente é muito fácil, né, esquecer essa realidade deles. Mas o negócio não é fácil, não é simples. Quando você entende o que eles passam, você se sente... Eu falo por mim, assim, mas a maioria dos testemunhos que a gente ouve é isso, que a gente se sente devedor, né? Então a gente sente que precisa orar por eles, fazer alguma coisa, né? Pelo menos orar.
É, sim, sem dúvida.
E é isso que o G faz. Então, focado nos jovens, a gente levanta essa galera para orar por eles, né? O mais interessante é que a mensagem que a Igreja Perseguida tem para a gente, que é uma mensagem de perseverança, né? Uma mensagem de firmeza na fé, de ser fiel até a morte, né? Muitas vezes é uma mensagem que bate de frente com tudo que a gente ouve hoje no mundo evangélico brasileiro, né? E também é uma mensagem que tira o jovem dessa zona de conforto. Porque eu, quando eu participei desse acampamento, eu tive, antes de me sentir devedor dos cristãos perseguidos, eu olhei para mim e falei, peraí, eu preciso ser um cristão melhor, eu preciso ser diferente, né? Então, tem esse lado também da missão. Apesar de não ser o foco, tem esse lado de trabalhar o cristão, né? Que é a mensagem que a Igreja Perseguida tem pra gente. Então,
acaba sendo um reflexo, né? Como a gente acaba vendo a nossa situação como cristão aqui e ver a situação de um cristão perseguido, e você acaba comparando e fala, poxa, eu sou cristão, ele é cristão, olha a diferença de vida que nós dois temos, né? E aí você começa a refletir na sua própria vida como cristão e ver se realmente aqueles valores que você tem estão sendo vividos ou só são valores que você colocou ali numa lista de regras e está guardado numa gaveta, né?
Uhum. É engraçado porque quando a gente se converte aqui, né, a gente levanta a mão e aceitando a Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida, mas a gente prefere só lembrar de Jesus como o Salvador, não como o Senhor da nossa vida, né?
É verdade.
Então, essa é a realidade da Igreja Perseguida. Eles se entregam totalmente à direção de Deus. E venha o que vier, seja onde for, eles estão seguindo a vontade de Deus. E é isso que falta pra gente aqui. E é interessante você pensar que você se envolve com a missão Portas Abertas ou com a Igreja Perseguida, esperando, querendo ajudá-los, né? Não, eu vou ajudá-los, mas você acaba sendo mais abençoado ainda, né? E essa é uma das coisas da beleza do ministério, assim, né? O que atrai muitos jovens é exatamente isso, né?
Estevão, fala um pouquinho desse acampamento do Underground.
Esse acampamento nada mais é do que uma simulação de perseguição, né? Então, explicando bem simples, você vai pagar para sofrer. Explicando bem simples é isso. Na verdade, você vai lá para conhecer um pouquinho da realidade da igreja perseguida. Então, basicamente, você vai visitar países lá dentro e vai conhecer a realidade dos países, conhecer como que funciona a perseguição em cada país, porque a perseguição não é igual, né? Cada país tem a sua peculiaridade. E você vai, lógico, ser perseguido, vai conhecer cristãos perseguidos. Lógico que tudo é uma simulação, né? Mas não tem quem saia desse acampamento sem ser impactado. Porque é um choque de realidade, você não está acostumado. É lógico que, assim, não existe agressão física e tal, né? Mas o pessoal pode ficar tranquilo.
Mas a psicológica é bem trabalhada, né?
É bem forte, assim, não tem quem não saia impactado mesmo. É uma benção, né? E, assim, e o mais interessante é que não é só jovem que tem participado disso. A gente recebe gente de várias idades, né? Por incrível que pareça, tem uma senhora que tem mais de 60 anos, já participou 3 vezes do acampamento.
Nossa,
então, assim, quem fala assim, mas eu sou fraco pra isso, não sei o que, não tem desculpa.
Realmente. Eu acabei de perder minha desculpa.
Já acabei com ela antes.
Estevão, você estava falando que no acampamento a gente faz simulação de como são as coisas, é claro, sem a violência toda, mas a gente passa uma noção, né, de como as coisas são nesses países onde a igreja e os cristãos sofrem perseguição. Eu queria que você falasse um pouco como é a perseguição nesses países. A gente está com um enfoque maior, como não dá para falar de todos os países, a gente está com um enfoque maior no top 5, digamos assim, daquele ranking dos piores países para ser cristão, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho daquilo que você sabe, de como é a perseguição nesses países, o que os cristãos têm sofrido nesses países, de modo geral.
Legal. O mais interessante no DIP, né, que nós estávamos falando do Domingo da Igreja Perseguida, é que o foco principal esse ano são os países muçulmanos, né?
Sim.
E você vê no principalmente ali no top 10, sei lá, a maioria dos países que estão ali são muçulmanos. E no geral, os países islâmicos, a perseguição se dá principalmente aos ex-muçulmanos convertidos, né? Então você vai ver isso no Irã, no Afeganistão, na Arábia Saudita, Iraque.
Em alguns é punido com pena de morte, né? Se você negou a sua fé no Islã, você vai ser punido com pena de morte, né?
Isso, na verdade, os países mais radicais, isso é morte, com certeza, né? Então, o que acontece, né, nesse caso, como que você faz para que o cristão recém-convertido continue vivo, né? Ele, muitas vezes, ele tem que viver ainda debaixo de uma máscara de muçulmano, né? Então, é o que nós conhecemos como cristãos secretos, que são os caras, são principalmente as mulheres, que continuam usando burca, continuam fazendo todos os rituais, mas, na verdade, são cristãs convertidas e muito crentes, né? E elas têm que se esconder. E uma coisa que a gente sempre fala é que, nesses países, a própria família persegue o recém-convertido, porque os pais não aceitam a conversão do filho. Os pais são os primeiros a denunciar o filho para a polícia ou para os religiosos, são os primeiros a espancar os filhos, a expulsar de casa. Então, a perseguição, no caso desses ex-muçulmanos, começa dentro de casa, né? E é um trabalho muito difícil, porque como que a gente vai distinguir? Como é que a gente vai saber que é cristão? É um negócio meio agente secreto, né? Então, Deus direciona muito, assim. E também as igrejas lá, porque, lógico, nesses países já existem cristãos de muito tempo, né? E em alguns desses países, até mesmo no Irã, por exemplo, na Arábia Saudita, existem igrejas que são autorizadas pelo governo, que são igrejas históricas. Só que eles não podem pregar o evangelho. Então eles têm que continuar lá dentro, entre eles, com os filhos deles, mas eles não podem pregar o evangelho para ex-muçulmanos, para muçulmanos, desculpa. E, então, assim, para você entender que o crescimento da igreja, ele é muito difícil nesses países, né? E quando alguém se converte, tudo tem que ser escondido, né? E às vezes você ainda tem aquele problema do cara que se converte, finge que se converte para poder ser informante lá dentro. É bem complicada a situação. E falando especificamente do Irã e da Arábia Saudita, que estão entre os cinco, lá o negócio é muito fechado, muito fechado. A missão Portas Abertas tem alguns trabalhos lá, mas é muito secreto. Na verdade, nós que trabalhamos na Portas Abertas nem sabemos muito bem o que acontece lá, né? E nomes de pessoas, nomes de instituição nós não sabemos, mas nós recebemos, nós temos uma pessoa que acabou de vir de lá, conhecemos uma pessoa que visitou a Arábia Saudita. Ele contou que as pessoas, os muçulmanos, estão tendo sonhos e visões com Cristo, né? E que eles têm se convertido dessa maneira. Eles veem Jesus, Jesus fala com eles e fala que que morreu por eles. E é realmente assim, quem prega para eles é próprio Deus.
É poder puro, né?
É poder puro.
É poder puro.
Aquele lance também, tipo, se eles pararem de clamar, as pedras clamarão, né? Tipo, Deus vai dar um jeito, né, cara?
Exatamente, exatamente. E isso é interessante porque você pensa nesse versículo e pensa no que acontece lá, você entende todo esse mistério, porque se a igreja não tem a liberdade de falar, Deus vai fazer alguma coisa. Uhum. Né?
Vai dar um jeito.
Vai dar um jeito, porque ele não vai largar aquele povo lá, não vai. E até tem um vídeo recente do irmão André, ele disse que Deus tem dado sonhos a muçulmanos, Jesus tem aparecido a esses muçulmanos porque a igreja não tem feito o seu trabalho, né?
Nossa.
Então, isso é um desafio muito forte pra gente, né? Primeiro porque a igreja às vezes não tem feito trabalho porque não tem a liberdade para isso. E se não tem a liberdade é porque falta nossa oração por eles, né? É isso que o irmão André fala. Então, Deus tem os meios dele, né? Então, sim, se a gente não quiser fazer, participar disso, se a gente não está disposto, ele vai fazer, né? E muitos desses muçulmanos que veem Jesus em sonho, que se convertem, muitas vezes eles nunca vão entrar numa igreja, né? Eles vão viver dentro de toda a tradição islâmica, mas não mais crendo em Alá, crendo no profeta Muhammad, mas crendo em Jesus, né? E isso é muito, muito diferente da nossa realidade, né? Se a gente tentar se colocar no lugar deles, a gente vai ficar doido, né?
Sim. Porque de pensar em como é que toda essa loucura acontece, cara, você não consegue achar uma explicação que não seja por Deus, né, bicho?
Uhum. Não tem outra explicação, né? E a gente aqui no Brasil, a gente precisa muito da proximidade dos cristãos, da gente se apoiar uns nos outros, né? E lá o cara fica sozinho, a mulher fica sozinha, né? Dependendo exclusivamente de Deus. E é um negócio muito, muito forte, porque você entende que você pode ser uma das pessoas que vai ajudá-la a se manter firme, né? Com a oração, né? Principalmente com a oração.
Sim.
Porque a Bíblia nos instrui a orar por nossos irmãos. E a Bíblia diz também que nenhuma parte do corpo é descartável. Nenhuma é mais importante que a outra.
Sim.
Não é porque os cristãos que estão lá no Irã, que são cristãos que se escondem, não têm todas as faculdades teológicas ou, sei lá, universidades, que nós somos melhores que eles. E nós temos que orar por eles e ser o apoio deles, né? E a missão tem até um filme chamado Atrás do Sol. Depois, quem quiser, lá no site da missão, pode entra no catálogo e tal e ver, e pode comprar o filme. Ele conta um pouquinho sobre essa perseguição em países muçulmanos. Falando da Coreia do Norte, que é primeiro lugar assim, há anos seguidos, né, a situação lá é muito mais complicada, porque o país ele não é só fechado para o cristianismo. Ele é
fechado para tudo, né?
Isso, ele é fechado para tudo. É um governo terrível, né, um cara que ele suga tudo que a população pode dar e não está nem aí para eles, porque é uma população que está morrendo de fome. Só que ele tem um apego com os cristãos no sentido de fazê-los sofrer. Porque a Coreia do Sul é um país cristão, né?
Sim, eu acho que tem a maior porcentagem de cristãos, né?
É, eu acho que é isso mesmo. Se não tem a maior, tem uma das maiores do mundo. É. Né? E eles têm ódio profundo da Coreia do Sul. E lá atrás, quando a Coreia era uma só, era um país cristão, né? E, então ele tem ódio dos cristãos. O mais interessante é que o regime lá na Coreia foi fundado pelo pai do atual ditador, né? E uma das coisas que ele falou assim, logo no início do governo é que ele era Deus, né? Deus Pai, o filho dele, que é o atual ditador, era Deus Filho, e a palavra dele era o Espírito Santo. E o mais, assim, não vou dizer interessante, mas o mais chocante é que os avós dele eram cristãos. A situação na Coreia do Norte, até onde a gente sabe, é que existem milhares de cristãos que estão em campos de trabalho forçado, estão lá trabalhando como escravos, né? O regime, por ser um regime comunista, em tese é ateu, né?
Sim.
Mas a gente não vê isso, porque na verdade eles endeusam o ditador, né? Então eles não querem saber de religião lá, de jeito nenhum. Até recentemente eu assisti um filme, não é da Missão Portas Abertas, na verdade não é um filme cristão, que se chama Crossing. Você vai conseguir assistir ele no YouTube legendado, tá? Mas ele é um filme que não veio pro Brasil, e ele conta sobre o dia a dia na Coreia do Norte. Ele mostra toda a situação de pobreza extrema, de sofrimento, e mostra a luta de um pai de família para tentar conseguir remédios para a esposa. E ele então foge da Coreia do Norte, vai para a China, e no meio do filme mostra um norte-coreano que volta da China convertido, cheio de materiais de bíblias e materiais cristãos. Nesse momento a polícia chega, alguém denuncia eles, a polícia chega e leva para o campo de trabalho forçado. Essa é a situação lá. O país é muito fechado. A Missão Portas Abertas não tem trabalhos lá. Eu duvido que exista alguma instituição que tenha.
É. Né? Se nem a imprensa entra lá, né?
Nem a imprensa, né? Uma situação assim, interessante com a Coreia do Norte e a China, que a China não gosta de espalhar isso, é que muita gente cruza a fronteira com a China, né? Da Coreia do Norte para a China. Muitas, seja cristãos ou não, né? Fugindo da situação de pobreza. Uhum. E o que a China faz com essas pessoas? Eles prendem e mandam de volta para o país. Muitos desses que voltam são mortos, vão para campos de trabalho. E a China não gosta de falar sobre isso, porque é contra os direitos humanos, né?
Sim.
São refugiados, né? Inclusive, há um tempo atrás, nós fizemos alguns protestos em frente à embaixada da China aqui em São Paulo, pedindo para que a China não mandasse os refugiados de volta para a Coreia do Norte. Então, eles não gostam de espalhar muito sobre isso. E esse filme mostra exatamente isso que a China faz, né?
Ô, Estevão, e agora, só uma curiosidade, a gente comentou de China, me espanta o fato da China não estar nesse top 10. Eu queria que você falasse um pouco de como tem sido na China.
Na verdade, uma coisa nesse ranking, assim, que é triste, lógico, é que não é que a situação na China melhorou, é que nos outros piorou a situação.
Nossa,
né? Sim. Então, a China, ela, apesar de estar se abrindo pro Ocidente, né, economicamente e tal, politicamente ela continua a mesma coisa, né? Lá você encontra em grandes cidades, né, você encontra igrejas registradas, igrejas oficiais do governo, que eles chamam de Igreja dos Três Poderes. Nada mais é que igrejas controladas, que só pregam ou só falam o que o governo quer. E nas capitais você não encontra dificuldades em adquirir materiais cristãos, comprar bíblias, você não encontra isso. Mas o problema na China são as igrejas domésticas, né? São as igrejas secretas, né? Que geralmente são nas áreas rurais, né? Então você encontra pessoas que têm igrejas nas suas casas, estão lotadas as casas, né? E a China tem mais cristãos do que a população do Brasil hoje. Só que a porcentagem perto da população total deles não é nada. E é a igreja que mais cresce no mundo, lógico, não tem comparação. Existe um número que eu li em algum lugar, já é um número antigo, que aproximadamente 30 mil pessoas se convertiam todos os dias na China. Eu conheci recentemente um rapaz de lá, e da China mesmo, e ele, cristão, e ele falou que ele vive em Hong Kong, né? E Hong Kong já é um negócio mais próximo da nossa realidade, né? Não, não era, pertencia à Inglaterra e tudo aquilo, então lá a liberdade é muito grande.
Uhum.
E ele falou o seguinte, que ele não sofre perseguição, mas se ele vai para o interior da China, sabe que o negócio lá é muito feio, né? E aí os cristãos são presos, torturados, todas essas histórias que a gente ouve por aí, é tudo realidade, né? E são forçados a abandonar suas igrejas. E o que acontece é que, com isso, os pastores são muito perseguidos, a liderança é muito perseguida. Então você acaba tendo que colocar cristãos recentes, novos convertidos, à frente de ministério. Então falta profundidade bíblica, né? Falta treinamento, e a oração que nós temos que fazer por eles é nesse sentido, que Deus dê oportunidades para que eles, oportunidade para que eles aprendam da palavra e se aprofundem, e que o cristão chinês fique firme na palavra, né? Uma situação que acontece nas grandes capitais é que as igrejas grandes, que têm liberdade, estão sofrendo o mesmo que a gente aqui. É teologia da prosperidade, todas essas coisas ruins, né? Eles sofrem lá o consumismo, tudo isso, porque falta também profundidade, que também é o mesmo problema que a gente tem aqui, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Certeza. Inclusive, o nosso último CDcast foi a respeito disso, foi a respeito dessa parafernália toda que tem colocado no púlpito, todos esses shows que tem feito com a fé das pessoas. Mas isso é um outro assunto.
Um assunto que muito longo, com certeza.
Exatamente, exatamente. A gente falou de bastante coisa já, Estevão. Uhum. Eu queria só a respeito de perseguição no Brasil.
Uhum. Então, a situação do Brasil hoje é um pouquinho complicada para a gente passar, porque algumas coisas a gente fica sabendo, não pode divulgar e tal, mas o que acontece é que, principalmente em cidades muito pequenas ou regiões indígenas, existe sim perseguição, né? Tá. Mas é um negócio menor, assim, né? Por exemplo, aqueles relatos que você ouve às vezes, sei lá, da avó, que quando ela se converteu não era aceita na família, o pai tirou de casa porque era muito católico e tal, e isso ainda acontece, né? Meu sogro, inclusive, ele disse que foi pregar numa igreja, eu acho que no norte do país, assim, e ele ficou sabendo que tinha um padre da cidade que estava orando para o avião dele cair, essas coisas assim, né? E
a questão de 5 a 10 anos atrás, o pessoal costumava ir pregar em Aparecida do Norte, principalmente na época das celebrações de 12 de outubro, e a polícia local acabava prendendo as pessoas por estarem pregando outra religião que não a religião do local, né?
A gente já ouviu sobre isso também, né? Porque é um pouquinho complicado falar sobre isso, porque eu entendo que é um país livre e tal, mas às vezes a gente abusa um pouquinho, né?
Sim. Falta um pouco de sabedoria, né?
Cara? Isso, falta sabedoria. Então, pô, o cara sabe que lá é a capital.
E as pessoas estão lá para uma coisa específica e vai lá e criticar isso, né?
Porque nem a Meca, na época que o pessoal tá todo mundo indo para lá, para você começar a pregar de Cristo, cara.
Teve uma situação recente agora, que apareceu na mídia, de um cara que entrou na mesquita, eu acho que no Egito, gritando o nome de Jesus, de Nossa Senhora.
Eu vi isso aí, cara.
E o cara foi preso e mandaram de volta pro Brasil. Era um brasileiro ainda, né?
Acaba desrespeitando, né?
Desrespeita, né? E é lógico, se você estivesse numa conferência evangélica e tal, você não ia querer que um muçulmano fosse lá e pregar sobre Alá e tal, né?
Sem dúvida.
Essa questão é um pouquinho complicada, né? Mas eu já ouvi sobre isso também. Eu já ouvi falar também sobre a situação em colônias islâmicas no Brasil, onde existem muçulmanos e a pessoa se converte. A situação é um pouquinho parecida de se converter lá fora em países muçulmanos. Mas como o Brasil é um país livre, a pessoa sai desse meio e consegue continuar a sua vida. Ele consegue fugir, né? Assim, entre aspas, né? Uhum. Por exemplo, só no Irã, por exemplo, a gente ouviu uma história de um rapaz ex-muçulmano que se converteu. O que que as autoridades fizeram com ele? Tiraram todos os seus documentos e ele virou um indigente. Ele não pode trabalhar, não pode fazer nada, ele virou mendigo. No Brasil isso não acontece, né? O que a gente sofre mesmo, assim, mas eu acho que já em maior escala, é uma pressão social, né? Uma pressão da mídia também, essas coisas que a gente já ouve por aí, para tentar fazer, para mostrar que o cristão está errado. Uhum. Né? Essa é a grande pressão. É lógico que isso a gente não leva como perseguição, mas é interessante pensar que essa é a nossa perseguição, né? Num país livre, é a pressão social. Graças a Deus a gente vive num país livre. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. É lógico que isso é bom, mas por outro lado...
A gente não fica casca grossa, né?
Tem até um texto interessante, deixa eu ver se eu consigo abrir rapidinho aqui, que é a promessa que Deus tem para o cristão, né? E é um texto que está em 2 Timóteo, rapidinho. 2 Timóteo 3,12. Então, ali Paulo está falando do sofrimento que ele passou e tal, e no 2 Timóteo 3,12 ele diz o seguinte: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, a promessa aqui que a Bíblia está dizendo é que nós vamos sofrer perseguição se formos cristãos verdadeiros, né?
Sem dúvida.
E, então, a gente precisa, como um país livre, se fortalecer. E que o testemunho da igreja perseguida, e que através da palavra a gente se mantenha firme e olhando para o alto, porque o que mantém a igreja firme é olhar para o que vem, para a recompensa vindoura, né? E aí a gente pode terminar com aquele trechinho de Apocalipse que diz que ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, né?
Sim, sim.
Isso aí.
Bom, é isso, Estevão. Mais uma vez, cara, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelas informações, pela riqueza de conteúdo que você trouxe. Que o ministério de vocês possa continuar dando frutos, possa continuar impactando a geração aqui brasileira, possa continuar sustentando missionários e povos no mundo todo, e que nós aqui no Brasil possamos fazer diferença, não só mandando pessoas, não só mandando recursos, que são duas coisas fundamentais, mas também sustentando em oração, cara. Muito obrigado por ter participado conosco, e que Deus continue abençoando ricamente.
Amém. Gente, eu que agradeço, como eu falei no início, pela oportunidade, né, de divulgar a causa da igreja perseguida, né? Para tudo, sempre que vocês precisarem, pode contar com a gente. Se você precisar que a gente vá até a sua igreja, a gente vamos lá, né?
Sim.
E é isso aí. A gente está junto junto com todos os cristãos livres pela igreja perseguida. Uma coisa interessante, só para finalizar a minha parte, é quem nunca ouviu falar da igreja perseguida, agora já conhece a realidade deles, então seja bem-vindo à igreja perseguida. Agora é sua obrigação também passar isso para frente e poder e fazer alguma coisa por eles. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Deus abençoe vocês.
Valeu, Estevão. Deus abençoe. Falou, galera.
É com você, Espinho.
É isso aí. A gente espera que todos vocês que têm ouvido sintam no coração a necessidade de interceder pela igreja perseguida e aproveitar a liberdade enquanto ela é de vocês, porque uma hora ela vai acabar também.
É isso aí.
TVzinho? Fechou?
Fechou.
Então é isso aí, pessoal. Esse aí foi o nosso podcast sobre a igreja perseguida. Comentem, concordem, discordem, mas falem conosco. Estamos aguardando comentários. Um abraço, fiquem com Deus e firme na rocha.
Amém, pessoal. Falou.
Falou.